Olá, bom dia Ortiz e ouvintes do Cultura Notícias. Hoje conversamos no quadro OAB no Rádio com o Dr. Leonardo Rafael Fornara Lemos, participando e trazendo mais informações acerca deste assunto, cédula de produto rural física e cédula de produto rural financeira. Dr. Leonardo, ele é advogado do escritório Fornara Lemos, Advocacia e Consultoria Jurídica. Dr. Leonardo também é pós-graduando em Direito do Agronegócio e especialista em Direito Tributário. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Euséias. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura. Meu bom dia especial a todos os radio-ouvintes da nossa cidade, cidades vizinhas, bem como toda a comunidade do interior que neste momento está nos ouvindo. Aproveito para registrar a minha satisfação em participar deste projeto de entrevistas realizado entre a OAB, da subseção de Campos Novos, e a Rádio Cultura. Destaco que esse projeto de entrevistas cumpre uma função social de grande relevância, notadamente porque serve para esclarecer a população acerca de seus direitos ou mesmo de sanar dúvidas a respeito de um determinado assunto que o cidadão tenha desconhecimento.
Doutor, então, para darmos início à nossa rodada de entrevista, como o senhor poderia então explicar para os ouvintes aqui da rádio o que é cédula de produto rural física, também diferenciando da cédula de produto rural financeira?
Pois bem, a cédula de produto rural, também conhecida pela sigla CPR, inicialmente foi criada na modalidade física pela Lei Federal 8.929 de 1994. Importante ressaltar que essa lei tem aplicação exclusiva às atividades ligadas ao agronegócio. Trata-se de um dos principais títulos de crédito já criados pelo legislador para o fomento das atividades rurais do nosso país. Esse título de crédito dá celeridade às transações comerciais, bem como serve para desburocratizar as operações financeiras do agronegócio. Ainda possibilita a concessão de crédito àqueles que fazem parte da cadeia produtiva sem a intermediação dos bancos, ou seja, o tomador do crédito agrícola poderá se valer de outras fontes para buscar recursos. No que tange ao seu conceito, a CPR trata-se de um título de crédito híbrido, com características cambiariformes, de contrato civil, à ordem, líquido e certo. E aqui chama a atenção dos radio-ouvintes, representativo da promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas. Então, a promessa de entrega de produto rural é o que justifica a modalidade de CPR física, conforme vou explicar agora. Veja bem, quando o credor, investidor ou instituição financeira concede um crédito, seja ele em dinheiro ou através de insumos, sementes, fertilizantes, etc., para fomentar a atividade agropecuária do emitente, que é o devedor, o produtor, este devedor assume a obrigação de, no final de sua safra ou produção, entregar uma determinada quantia de produto produzido, em local e data futura, combinada entre as partes, em pagamento do crédito previamente concedido. Sendo esta, então, a razão de se chamar CPR física, ou seja, porque o pagamento da dívida se dá com a entrega de uma quantidade física de produto agropecuário, como, por exemplo, entrega de X sacas de soja ao final da safra para o credor que emprestou os recursos. Por outro lado, a CPR com liquidação financeira, cuja modalidade foi criada por meio da Lei 10.200 de 2001, que inseriu o artigo 4A na lei originária da CPR, há a possibilidade do pagamento, a quitação do débito, não ser mais com a entrega do produto físico, entrega de X sacas de milho ou quantidade X de bovinos, mas através de liquidação em dinheiro. Por este motivo é que chamada CPR financeira. A propósito, aproveito aqui para esclarecer aos nossos radio-ouvintes que essa nova forma de quitação da obrigação em dinheiro buscou atender às necessidades do mercado, bancos, investidores, etc., os quais começaram a ter dificuldade de recebimento da dívida em produção agropecuária, uma vez que, na sua maioria, eles não tinham local apropriado para armazenar esses produtos agrícolas. Mesmo o armazenamento da produção realizado por terceiros por meio de aluguel de barracões, demandava alto custo, sem contar que muitas vezes essa produção recebida em pagamento tinha que ser vendida por um preço mais baixo para evitar a necessidade e os custos de armazenamento. Outra situação enfrentada, quando existia tão somente a CPR física, estava nas renegociações da dívida, tão comuns com produtores rurais que, ao não conseguirem atingir a quantidade de produção ao final da safra, em quantia suficiente para gerar um pouco de lucro e pagar o crédito inicialmente concedido, procuravam pagar suas dívidas parceladamente em dinheiro, o que não era permitido pela lei originária da CPR. Por tudo isso é que se fez, então, necessária a criação da CPR com liquidação em dinheiro. Para finalizar a minha resposta, a CPR com liquidação financeira veio a facilitar também a cobrança judicial do crédito nos casos de inadimplência do emitente.
Doutor, aproveitando então o gancho, quando o emitente de uma CPR, seja física ou financeira, se torna inadimplente, ou seja, não paga a dívida, como o credor, fornecedor do crédito, faz para receber o recurso que ele emprestou?
Perfeito. Se o crédito estiver lastreado numa CPR física, que é aquela que o emitente se comprometeu em pagar a dívida com a entrega de produto, e chegado o vencimento, ele não entrega a produção, o credor pode ajuizar uma ação de execução para entrega de coisa incerta. Neste tipo de execução, haverá algumas fases processuais que terão de ser cumpridas, como, por exemplo, a citação do executado com prazo de 15 dias para entrega da coisa, do produto. O exequente terá que requerer e o juízo deferir a busca e apreensão da coisa, possibilidade de conversão da execução em perdas e danos. Aqui é nos casos de desvio de produção, ou mesmo quando a produção perece, né? É frustrada a safra. Possibilidade de conversão do rito da execução para entrega de coisa incerta para o rito da execução por quantia certa, até chegar na penhora de um bem. E, por fim, o afunilamento para a satisfação do crédito. Agora, por outro lado, se o crédito for embasado numa CPR financeira, que é aquela que o emitente se comprometeu em pagar a dívida em dinheiro, e chegado o vencimento ele deixa de efetuar o pagamento, o credor pode ajuizar uma ação de execução por quantia certa. Chama atenção que neste tipo de ação, o rito do processo judicial é mais rápido, com ordem de pagamento da dívida em 3 dias e possibilidade do exequente já indicar bem a penhora.
Dr. Leonardo, quais são as pessoas que podem utilizar a cédula de produto rural?
Bom, as pessoas que podem fazer uso das CPRs são aquelas que pegam o crédito emprestado, os emitentes. E, por outro lado, os credores, aqueles que concedem o crédito. De acordo com o artigo 2º da Lei 8.929, podem ser emitentes da CPR o produtor rural, seja ele pessoa física ou jurídica, inclusive aquela com objeto social que compreenda em caráter não exclusivo a produção rural, as pessoas naturais ou jurídicas que beneficiam ou promovam a primeira industrialização dos produtos rurais, as pessoas físicas ou jurídicas que promovam a conservação, a recuperação e o manejo sustentável de florestas nativas ou plantadas e dos respectivos biomas, a recuperação de áreas degradadas, a prestação de serviços ambientais na propriedade rural ou que vierem a ser definidas pelo Poder Executivo como ambientalmente sustentáveis. Aqui eu faço uma breve pausa para explicar ao Rádio 20 que essas situações de danos ambientais ou mesmo a utilização de áreas de preservação permanente ou de reserva legal, elas se destinam à CPR verde, que é uma outra modalidade de CPR que não faz parte da nossa pauta, até por conta do tempo muito exíguo, mas certamente é um assunto muito interessante que pode ser utilizado pelas partes, que é a cédula de produto rural verde. Dando seguimento, então, àqueles que podem se utilizar da CPR, as cooperativas agropecuárias, as associações de produtores rurais que tenham por objeto a produção, a comercialização e a industrialização dos produtos rurais. Chama atenção pela interpretação do parágrafo 2º do artigo 1º da lei da CPR, que embora as agroindústrias não realizem plantio ou criação de animais, por outro lado, elas promovem a primeira industrialização de produtos, passando, então, a ter legitimidade para emitir CPRs e, por conseguinte, elas têm a possibilidade de acesso a créditos no mesmo nível que produtores rurais. Créditos esses, a meu ver, inclusive oficiais e subsidiados. Já os credores podem ser os bancos, instituições financeiras, né? Investidores de um modo geral, fornecedores de insumos, investidores oriundos do sistema financeiro, securitizadoras, tradings, etc.
Agora, doutor, como o senhor mencionou no conceito de CPR física, que o pagamento se dá com a entrega do produto agrícola, que tipo de produto ou que tipo de atividades rurais podem autorizar a utilização das CPRs?
Vamos lá. Os produtos utilizados nessas operações lastreadas em CPR são aqueles produzidos pelos produtores rurais, pelas cooperativas agropecuárias, associações de produtores rurais que tenham por objeto a produção, a comercialização e a industrialização dos produtos rurais. Aliás, até para ficar mais claro para os nossos radio-ouvintes, me permitam fazer a leitura do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 8.929, que foi acrescentado pela nova Lei do Agro em 2020. Que diz o seguinte, parágrafo 2º, para os efeitos desta lei, produtos rurais são aqueles obtidos nas atividades, inciso 1º, agrícola, pecuária, florestal, de extrativismo vegetal e de pesca e aquicultura, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, inclusive quando submetidos a beneficiamento ou a primeira industrialização. 2. Relacionadas à conservação, à recuperação e ao manejo sustentável de florestas nativas e dos respectivos biomas, à recuperação de áreas degradadas, à prestação de serviços ambientais na propriedade rural ou que vierem a ser definidas pelo Poder Executivo como ambientalmente sustentáveis. Novamente, eu chamo a atenção do rádio ouvinte que este inciso 2 é referente à CPR verde. São aquelas situações de reserva legal, de políticas para proteção ambiental. Inciso 3º, de industrialização dos produtos resultantes das atividades relacionadas no inciso 1º deste parágrafo e, por último, inciso 4º, de produção ou de comercialização de insumos agrícolas, de máquinas e implementos agrícolas e de equipamentos de armazenagem. Como se observa da redação do texto da lei, acrescentado pela nova Lei do Agro, a Lei 13.986 de 2020, houve uma preocupação do legislador em definir, de forma expressa, as atividades que autorizam a utilização de CPRs. Até porque, até o ano de 2020, as CPRs eram emitidas, na sua grande maioria, com base em apenas produtos obtidos de atividades agrícolas e pecuárias, ou seja, grãos e rebanhos de bovinos, e etc., né? Ficando impossibilitadas de usar CPRs outras atividades também importantes, tais como florestas plantadas, piscicultura, subprodutos e resíduos de valor econômico, recuperação de áreas degradadas, bem como outras.
E quais são as principais vantagens para se utilizar uma cédula de produto rural, doutor?
A CPR surgiu como alternativa de fomento à agricultura, que concentra seu ponto mais crítico de estrangulamento no financiamento do agronegócio. Então, ela serve para buscar novas alternativas de fontes de crédito rural. Ela fornece ao mercado um instrumento de financiamento padronizado, simples e de credibilidade a todos os setores da cadeia produtiva. É um documento que, se comparado com os outros títulos de crédito, demonstra mais agilidade, transparência, desburocratização, segurança e uniformidade. Podem ser constituídas garantias de forma simplificada. Permite, quando em cobrança, ação de execução por via preferencial. Meio eficaz e aberto de financiamento ao produtor rural, suas cooperativas e associações e a qualquer momento, e não somente em períodos específicos. Permite a geração e circulação de riqueza mesmo antes do plantio dos produtos. Trata-se de um título cambial que permite a transferência para outrem por endosso, possibilidade de constituir a CPR em ativo financeiro enquanto vincenda, podendo ser ser negociada em bolsa de mercadorias ou de futuros e em mercados de balcão. Ela necessita de registro na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, a CETIP, cuja entidade rastreia o quanto de safra o agricultor comprometeu, evitando-se a venda da produção em duplicidade. Possibilita menor exposição aos riscos de mercado com a utilização de mecanismos de proteção contra oscilações no preço, chamado hedge de preços. Hoje, deve ser registrada ou depositada em entidade autorizada pelo Bacen, o Banco Central do Brasil, a exercer atividade de registro ou de depósito centralizado de ativos financeiros ou de valores mobiliários. Admite sua emissão ou depósito pela forma cartular ou escritural, podendo ainda ser emitida e assinada eletronicamente. Chama atenção que os negócios, na atualidade, demandam celeridade, agilidade. Por isso que as assinaturas eletrônicas são de extrema importância, não necessitando da presença física dos emitentes, né, da CPR no momento da sua assinatura.
Doutor, e quais são os requisitos que a CPR precisa conter?
Novamente, eu peço vênia aqui para citar um trecho da Lei 8.929, que se refere à CPR quanto aos seus requisitos. Então, denominação de cédula de produto rural ou cédula de produto rural com liquidação financeira, conforme o caso, né? Data da entrega ou vencimento e, se for o caso, cronograma de liquidação, nome e qualificação do credor e cláusula à ordem, promessa pura e simples de entrega do produto, sua indicação e as especificações de qualidade, de quantidade e do local onde será desenvolvido o produto rural, local e condições de entrega, descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia, com nome e qualificação dos seus proprietários, e nome e qualificação dos garantidores fidejussórios, data e lugar da emissão, nome e qualificação e assinatura do emitente e dos garantidores, que poderá ser feita de forma eletrônica, forma e condição de liquidação, critérios adotados para obtenção do valor de liquidação da cédula.
Ortiz e ouvintes, então, encerrando a participação do Dr. Leonardo no quadro OAB no Rádio hoje, aqui no Cultura Notícias. Desde já, Dr. Leonardo, agradecendo a sua disponibilidade com o nosso jornalismo, um bom dia.
Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse projeto de entrevistas. Entendo de fundamental importância esse tipo de ação, pois serve para esclarecer a população acerca de seus direitos ou mesmo de sanar dúvidas a respeito de um determinado assunto. Certamente eu poderia falar mais sobre o assunto, mas o tempo é limitado, né? E para finalizar, coloco-me à disposição para algum esclarecimento e se surgir um novo convite, podem contar comigo. Obrigado.
Obrigado, doutor. Cultura Notícias, José Inácio.